Amados, a oportunidade dessa noite é uma oportunidade diferente. Já demos vários estudos juntos, minha esposa e eu, mas Deus está nos dando a oportunidade de pregarmos juntos. Alguém já me cutucou e disse, vê se você dá tempo para ela pregar e não prega tanto. Já pedindo para que ela esteja falando. Nós conversamos, oramos juntos e Deus trouxe uma palavra ao nosso coração que a gente quer trazer essa noite. Só que nós temos que fazer, lógico, uma explicação. Nós temos solteiros, temos viúvos, temos divorciados, pessoas que estão aqui que não são casadas. Eu gostaria que vocês tivessem uma visão hoje, nesta noite, com essa mensagem, o quanto é importante vocês, como igreja, abençoarem os casais da nossa igreja. Orar por eles, interceder por eles, porque ali começa a família. Ali começa a igreja, e os casais precisam de clamor e do cuidado de Deus. É lógico que estaremos orando por você também, mas nessa noite gostaria que você entendesse a importância de nós restaurarmos o amor no lar, segundo a palavra de Deus. O tema da nossa mensagem é restaurando o amor no casamento. Amados, o casamento nos dias de hoje tem acontecido coisas tristes que nós temos que, no início do sermão, citarmos. Sonhos e expectativas transformadas em pesadelos e decepções. Pessoas que sonharam, fizeram, construíram seus castelos e quando adentraram no casamento, todos os casamentos com as suas lutas, dificuldades, por não saberem trabalhar com essas dificuldades, acharam que tinham casado errado, acharam que realmente o casamento se vivia só de paixão e naquele momento a coisa degringolou e o casamento se desfez. Eu me lembro que quando Silvana e eu nos casamos, a nossa crise de casamento foi um mês de casado. Nós tivemos uma crise interessante. A crise foi cultural familiar. Nós nos casamos e começou a acontecer, ela trabalhava, e eu chegava em casa, saía da igreja do Cajuru e chegava em casa e ficava esperando ela, porque a ideia minha de esposa é chegar, fazer, arrumar a mesa, fazer a comidinha, né, deixar tudo prontinho. E ela chegava no atropelo da empresa dela e eu sentado marmanjão lá para arrumar as coisas, esperando que ela fizesse essas coisas. Porque a minha ideia de dona de casa, imagine, solteiro, 10 anos, mal acostumado, né? E como pastor. Então, nesse sentido, nós começamos a ter que parar e conversar, porque foi uma crise, foi uma tensão tremenda nisso. E foi um mês que nós tivemos que trabalhar com isso. Agora, você se imagine se não há maturidade, não há sabedoria para que se converse questões sobre essas, questões desse tipo. Então, o que acontece? Casais se desmontam no seu lar por falta de orientação, de disposição e de acreditar que casamento é investir. Segunda coisa no momento casal que a gente passa em casamento no país e no mundo, é o ceticismo na possibilidade de um casal feliz. Nós colocamos ali uma figura para você entender um pouquinho, coitado da criança ali no estado de um casamento, onde há tudo que se suporta, mas o risco é tremendo, e há uma dúvida, uma descrença de que alguém possa ser feliz no casamento. Me lembro também, desculpa, está vendo, a gente está falando de casal, nós temos que citar nossas vidas. Nós nos abraçávamos, nos beijávamos na frente dos outros e o pessoal cutucava. É um ano de casado só. Aí, 2 anos de casado, nós brincando, Silvana e eu, vim abraçando, um abraçando. 2 anos de casado, isso passa. Graças a Deus, nós temos 22 anos de casado e continuamos nos abraçando e beijando na frente dos outros, porque realmente nós nos amamos e nós podemos ser felizes. E esse grau de felicidade tem a ver com várias circunstâncias e fatores que ela também vai fazer menção no sermão. Então, acredite, é possível ser feliz como casal. Terceiro lugar, o medo em assumir compromisso formal. As pessoas querem viver juntos, mas não querem casar. Estamos passando, lógico, como pastores, igrejas, momentos sérios onde as pessoas estão se acomodando na lei. E a se acomodar na lei, elas estão esquecendo que o fato de não ter sido casado civilmente, ela só tem sobre si algumas regalias da lei, mas não é considerado casado. E as pessoas estão se acomodando nisso e esquecendo que nós não podemos, como igreja, reconhecê-los como casal. Umas observações que eu vi de um jurista e pastor: o casamento é um contrato solene e a união estável é uma situação de fato que a lei empresta efeitos jurídicos. Mas a pessoa não está casada se ela não transcorrer todo o processo legal que a reconhece ou reconhece como casal. Se os parceiros da união desejam o status de casado, podem pleitear, mas eles têm que fazer pedido numa autoridade judicial, sujeito aos mesmos procedimentos legais. Eu quero que você entenda uma coisa. O casamento bíblico, a gente vai um pouquinho mais se aprofundar nisso, o casamento bíblico, o governo de Israel, toda a estrutura do povo de Israel era teocrática. E algumas pessoas dizem, não, era só o reconhecimento religioso que tinha valor. Não, o casamento, ele tinha valor civil, porque a lei era teocrática, era diante de Deus, mas precisava ser público, precisava ter uma representação social de uma comunidade que valeria isso como legal, para que realmente aquilo fosse reconhecido como casal e legalmente aceito diante de Deus. Agora, por causa desses pensamentos, por causa desses modos viventes que nós estamos vendo com esse novo tipo de geração que está surgindo para casal, as consequências são tremendas e tristes. A primeira delas, a edêmica aversão pela questão da verdade. Queridos, nós temos uma palavra, que é a palavra de Deus e ela é infalível. Imediatamente, todos vocês que são casais, todos vocês que são famílias, vocês vão precisar se acarrar nessas escrituras, de uma maneira absoluta, tomar as verdades de Deus com respeito a marido, a mulher e a filhos, e aceitar essa verdade, e lutar por essa verdade, porque é isso que tem que ser restaurado, porque o relativismo da fé, o relativismo das religiões, o relativismo das crenças, tem tirado a vista de cada um de nós da palavra de Deus nas suas verdades absolutas, principalmente com respeito ao casamento. Hoje, meus irmãos, infelizmente não existe absolutos. E se não existe absolutos e a verdade é relativa, então não haverá estabilidade nem significado de vida, principalmente para o casamento. O momento é sério, invoca decisão de fé. E nós temos que buscar um relacionamento familiar, acima de tudo, ligado a um casamento que não só agrade a Deus, mas segundo a palavra de Deus. O momento é sério. E eu gostaria que vocês observassem que uma outra questão que nós estamos aí é com respeito ao colapso moral. A figura do casamento precisa ser restaurada, também é na questão moral de como Deus estabeleceu o casamento. Não sei se quem conseguiu ver em canal fechado a propaganda do Nebacetim. A propaganda do Nebacetim, hoje, está trazendo dois homens com uma criança como a família dos nossos dias. Uma propaganda de medicamento, trazendo essa proposta e ainda dizendo que é a nova geração das novas famílias que estão diante de nós. Nós temos imediatamente que olhar para as escrituras e entender aquilo que tem que ser restaurado como família, como casal. Outra coisa, a desvalorização da instituição. Não preciso casar no papel. Eu disse, amados, a vocês, que o reconhecimento do casamento no meio do povo judeu e de Israel era solene. E o reconhecimento do governo teocrático, hoje, quando nós aceitamos o casamento, para abençoar a pessoa, nós o fazemos na certeza que civilmente esse casamento já foi reconhecido como público diante da sociedade. E esse fator também é bíblico. A outra questão que nós precisamos observar também, queridos irmãos, é que nós precisamos restaurar o casamento voltando aos fundamentos. Quais são os fundamentos do casamento da Bíblia? Nós não lemos alguns textos? Em cima desses textos, primeiro eu quero observar Mateus 19, verso 3 e 7. Abram lá suas Bíblias em Mateus 19. Os fariseus chegam diante de Jesus e, intrigados com a questão do divórcio, eles vão discutir com Jesus sobre o divórcio. E eles querem pegar Jesus mais uma vez. Querem colocar Jesus contra Moisés. Querem pegar Jesus e colocar contra Deus. E na hora da discussão, onde nós vemos muito isso, quando falamos sobre casamento, as pessoas ficam questionando, Jesus mais uma vez com uma tremenda sabedoria, diante daquele debate que eles queriam, Jesus aproveita a oportunidade e volta ao Gênesis, ao princípio de todas as coisas, no momento que nasceu no coração de Deus, formar homem, formar mulher, unir os dois como uma família, como um casal que iria abençoar a terra. Jesus diz, para com essa discussão, vocês estão fora do quadro de Deus, vocês estão fora de Gênesis, vocês estão fora dos princípios. Na hora que ele estabelece isso, nós observamos na conversa de Jesus, que ele coloca que a intenção original de Deus é acima da provisão que é o divórcio, concedido pela dureza do coração do homem. Uma concessão para lidar com o resultado do pecado e não uma expressão do propósito de Deus para a humanidade. Nunca, nunca, nunca foi vontade de Deus que homem e mulher se separassem. Amados, eu sei que pode ter pessoas aqui divorciadas, casadas outra vez, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O divórcio surge por causa do coração do homem, não por causa do coração de Deus. A separação que levou ao divórcio surge por causa da presença do pecado na humanidade. Mas a ideia de casamento para Deus, no princípio de todas as coisas, era unir para que esse casal fosse permanente, isso precisa ser restaurado. Deus cria homem e mulher, criados à imagem dele, com capacidade de amar, e do coração de Deus surge o propósito de unir esses casais. Por isso, vamos entender de uma maneira resumida o que é a natureza do casamento segundo o coração de Deus e segundo a Bíblia. Vamos resumir em alguns pontos com muita claridade. Primeiro, o casamento é uma aliança diante de Deus. Malaquias 2,14, quando fala do divórcio, que é abominação diante de Deus, o texto frisa que aquilo é feito solenemente diante da presença de Deus. Primeiro a aliança com Deus. E dessa aliança sai o pacto da união de marido e mulher vinculado no modelo da aliança de comunhão com Deus. Segundo lugar, é um presente de Deus. Quando Eva foi levada até Adão, que sensação que isso nos dá? Primeiro, a Bíblia diz que o homem estava sentindo sozinho, não era isso? Sozinho. Aí Deus, vendo que o homem está só, faz a mulher. Quando ele traz a mulher, traz para complementar, é um presente de Deus. A sua esposa é um presente de Deus para a sua vida. Outro elemento da natureza absoluta do casamento é heterossexual. Deus fez homem, mulher. Irmãos, há um risco hoje até para os pastores pregarem a respeito disso. Aquela foto que eu mostrei no início, não sei o que pode acontecer se eu estar pregando em vários lugares aí. Mas hoje, só que eu fico perguntando a mim mesmo, nós vamos ceder àquilo que está influenciando e corrompendo a verdade absoluta de Deus com respeito ao casamento? Homem e mulher. Não há outra possibilidade de casamento. Resgatemos isso imediatamente em nome de Jesus. A outra questão, o casamento é monogâmico. Eu me lembro uma vez com uma pessoa que eu estava trabalhando, aconselhando. Ele disse, eu sabia que ele estava com outra mulher. Estava traindo a esposa. Sabe, Calista, eu tenho acreditado que dá para esconder e manter as duas. Dá um jeito, eu crio uma situação que eu vou conseguir manter isso. O casamento, amados, é monogâmico. E não venham usar aquilo que a Bíblia traz com aqueles casamentos que houveram, políticos e várias coisas na Bíblia, mas todos os princípios bíblicos é um homem, uma mulher, uma esposa e um esposo. Por último, nessa natureza absoluta que nós temos que resgatar do casamento, ele é monossomático. Que palavra é essa? Alguns disseram para mim, de onde se inventou essa palavra? Essa palavra é o termo jurídico também, que diz o seguinte, uma só carne. Gente, isso é tão sério que eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ia fazer uma ilustração aqui, mas não deu tempo, mas vocês vão entender. A ideia do original da Bíblia é fortíssima. Eu passar uma cola no papel, colar os dois, tá? Isso é se tornar uma só carne, no texto de hebraico. Quando você separa as folhas, o que que acontece? Um pedaço daqui, fica aqui. Um pedaço daqui, fica aqui. E o mais forte de tudo isso é pacto de sangue, aliança de sangue. E eu repito, por favor, o que nós estamos pretendendo aqui no sermão dessa noite é retomar os valores do casamento para que eles sejam preservados em nome de Jesus. Esses são os valores do casamento. Agora, meus irmãos, em cima dessas verdades que nós colocamos aqui, eu gostaria que vocês entendessem que o casamento vai demandar renúncia, vai demandar contínuo investimento, pode ser a antessala do céu ou o porão do inferno. Um largo horizonte de liberdade ou um sufocante prisão. Um abrigo seguro ou uma arena de brigas e contendas. Vai depender de nós. Queremos investir sob a graça de Deus e a orientação de Deus. Stephen Kenneth, que é um economista, nem crente é. Sabe o que ele diz? Eu, na realidade, já estou em meu terceiro casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está no seu 5º casamento, porque ela pensou em pegar a mala mais vezes do que eu. A sensação é essa. Mas vocês vão ver quanto é possível nós mantermos Provérbios capítulo 5, 18, como desafio diário nos nossos casamentos. Seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade.
Entenda-se mulher da tua mocidade, não a namorada que você deixou lá atrás, né? É a esposa que você casou. Só que é tão difícil, gente, a gente manter essa relação atualizada, mas por quê? Por alguns equívocos que a gente vem carregando. E aí, gente, é muito importante quem também não está casado prestar atenção nesse pedacinho do nosso estudo. Eu lembro que eu tenho uma prima que gosta sempre de decorar o aniversário com violetas. E na ocasião eu recebi, né, fiquei super feliz com aquele vasinho cheio de florzinhas. Aí eu fui lá no lavabo de casa e disse, aqui a visita vai ver, vai ficar bonito para a visita, e coloquei lá. Só que a gente não para em casa e tampouco fico usando o lavabo, que é para visita. Passado 2 semanas, cheguei lá, que susto, coitada das florzinhas. Xiu, murcharam tudo. Vocês podem estar pensando, Silvana, você parece loira, né? Tem que regar, tem que colocar no sol. Só que a gente, às vezes, faz isso com a nossa relação. Você esquece que o relacionamento que você tem, o relacionamento que você assumiu, precisa ser trabalhado. Então, vamos estar conversando sobre o assunto. Restaurar o amor no casamento é sustentar esse amor. A vitória do amor no casamento depende de quem? O sucesso do casamento depende sempre 6 de um e 30 do outro. Como é bom meter defeito no outro. Quem trabalha com casal sabe, eles sentam, ah, não, porque se ele não fizesse isso, eu não seria assim. Ah, mas é você, querida, você que fez isso. Fica, parece ping-pong. Tchuf, 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 tchuf. Tirando, gente, casos de dependência química, problema emocional psiquiátrico grave, sempre é 6 e meia dúzia. Os dois estão cooperando para essa relação. Os dois estão contribuindo para o estado emocional. No livro Casamento Ainda Resta Uma Esperança, o autor fala, amor é a disposição de valorizar e evitar desvalorizar as pessoas e que brota de um coração que se importa e está centrado no outro. Quem assistiu com as crianças Shrek, né? Eu sempre gosto. Você faz do teu marido um príncipe e um Shrek. Você faz da tua esposa uma princesa e uma Fiona. Depende de você. Aquela pessoa que está do lado, vocês já ouviram aquele editado que diz assim, como que se transforma uma princesa em bruxa? Casando com ela. Tem outro ditado que diz, casei com o príncipe e só levei o cavalo para casa. Isso são o quê? Ditados para mostrar a diferença que fica daquela pessoa amada com que você casou e no ser que ela se transforma. Em Efésios 5, 21 fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. No casamento, nós precisamos temer o Senhor e fazer as coisas para o outro em temor ao Senhor. Porque se eu levo em referência o outro sempre vai me decepcionar. E eu vou alterar o meu comportamento. Então, é o Senhor que eu quero agradar. É Deus que tem que ser honrado na minha relação. Por isso, eu tomo essa postura. Mas, os cientistas preocupados em entender essas fases do amor, eles colocaram algumas, algumas nomenclaturas só para a gente tentar entender por que, que o amor altera. Então, vamos lá. A questão do passado e do presente. É uma regra 80 por 20. Os problemas entre um casal realmente difíceis de resolver são quase 80% relacionados ao passado e só 20% relacionados ao presente. Eu ia citar esse exemplo que o Marcos trouxe no início. Nossas brigas, no início, eram 80% tendo a ver com o passado. Por quê? Ele tinha a mãe dele que cozinhava em casa e 80% do passado estava influenciando. Ele queria me ver cozinhando. 20% era o momento. Gente, eu tinha vale-refeição, comer no restaurante era melhor que a minha comida. Fala sério, cozinhava muito mal. Mas era o quê? O passado influenciando. O seu casamento tem dificuldade? Provavelmente 80% tem a ver com o passado, com a influência da sua educação. Eu lembro de um caso de uma senhora que, de repente, ela começou a invocar muito com o marido que não sabia dirigir. Essa história que homem não sabe dirigir, sempre sou eu que tenho que dirigir e tal... Mas era uma coisa fora do normal, se irritar tanto com um homem que não dirigia. Quando ela tomou consciência, 80% desse problema teu tem a ver com a tua escutória, ela parou e lembrou que quando ela tinha entre 3, 4 anos, o pai começou a ficar cego e parou de dirigir. E aquela dependência dele, a mãe começou a ficar ranhenta. Ficou braba, tudo sobrecarregava essa mãe, e essa mãe ranhava. Então, o que significava para ela, na história dela, um homem não dirigir? Significava problema, significava tristeza, lá de acordo com a infância dela. Eu lembro que quando o Marcos comia o meu iogurte na geladeira, eu ficava uma leoa. Meu iogurte, cadê meu iogurte? Ele disse, mas faziam 2 semanas, ia estragar. Eu, mas que estragasse, era meu. Por quê, gente? Meu pai, a vida inteira, devorava todos os iogurtes da geladeira. E eu estava morrendo de medo de ter um marido igual. Então, eu estava reagindo não àquele momento, mas à história da gente. Então, essa regra é muito importante. O problema que, às vezes, a gente tem numa relação tem mais a ver com a nossa história que o presente. Os não casados prestem atenção na história do futuro namorado, da futura namorada, porque se for muito cabeluda, manda ele tratar antes de casar. Tá? Vamos lá, na continuidade, a importância de fechar as brechas. Tenha certeza que você fechou as brechas. A palavra de Deus deixa claro, gente, quais são os nossos 3 principais inimigos? O mundo, a carne e Satanás. Você pode estar investindo no teu relacionamento, você se esforçando, mas está abrindo um portão, eu não digo nenhuma brecha, para Satanás entrar. Há pouco tempo estava trabalhando com um casalzinho jovem que veio, todo empenhado, nós queremos nos empenhar na terapia e tal, tal. De repente, ela me liga, ela diz, Silvana, ruiu tudo, não sei se tem esperança. Eu disse, o que, que foi que aconteceu? E ela veio. Há 6 meses atrás, correu no computador dele, um filminho de uma mocinha do Big Brother, e ele já estava na lixeira. Ele estava com um novo propósito. Só que era uma brecha que tinha ficado. E ela foi mexer no computador, achou lá na lixeira, e veio tudo à tona. Então, gente, nós precisamos, foi tratado no domingo passado, sobre os frutos do Espírito, sobre toda essa tendência da carne, nós temos que trabalhar isso com seriedade, porque são brechas que você está permitindo Satanás entrar na tua relação. Não adianta você ser amoroso com a sua esposa, você ser amorosa com o seu marido, se você está permitindo que a sua carne esteja prevalecendo sobre os seus propósitos. Então, tenha certeza que você fechou as brechas. Na continuidade, a dinâmica do amor no casamento e o que sustenta. A questão da paixão, gente. Aqui, Quem que não se apaixonou ainda? Tá? Os mais jovens vivem se apaixonando, né? Uns quase diariamente. É a Thalita que me conta com os amigos. Ai, Thalita, estou apaixonado. Passa meia hora, está apaixonado por outra. Por quê? É aquela coisa do fogo, do coração. Mas quem realmente está apaixonado é uma coisa, como diz, o amor limerense. É um estado cognitivo, emocional, involuntário, no qual uma pessoa sente um intenso desejo romântico para com outra pessoa. E diga-se de passagem, é irracional. Porque quando a pessoa cai em si, ela olha, gente, eu gostei daquilo. Meu Senhor, que bom que eu não casei. Mas a pessoa se envolve e fica realmente com esse fogo. Em média, os cientistas têm visto que dura de 18 meses a 3 anos. Já pensou se você casa nesse tempo? Aí você vai depender exatamente do outro amor, pode dar continuidade, que é a ligação amorosa. O que é a ligação amorosa? É a estabilização desse afeto. Por isso que às vezes tem pessoas que dizem, acabou a paixão, já não quero mais, quero ir embora, quero trocar de outro. Não. Isso é a estabilidade do afeto que você vai ter. E a ligação amorosa, ela é que nem a minha violeta lá no banheiro. Precisa ser alimentada, senão ela murcha e morre. Aí está o problema. O primeiro estado, o limerense, a gente não precisa se esforçar, ele surge de forma espontânea. Então a gente entra no casamento achando que eu sempre vou amar esse, e esse sempre vai me amar, e isso vai ser natural. Quando acaba, a gente se assusta. Uai, já não sinto mais nada por essa pessoa? Irmãos, uma das coisas que eu sempre friso, você sente, mas antes você pensou alguma coisa. Ninguém sente antes de pensar, por mais rápido que esse pensamento seja. Digamos que entrem algumas pessoas vestidas de preto aqui. A gente vai olhar, deve ser teatro. A gente não vai sentir nada. Daqui a pouco eles aparecem com umas metralhadoras. Assim, que teatro real. Daqui a pouco eles dizem, isso é um assalto, e pá, dá um tiro. O que, que você vai pensar? Tô frito, tô ralado, vou morrer. Aí você vai começar a sentir medo. Vocês percebem? O pensamento é rápido. Quando, num casal, a pessoa começa a sentir desânimo, já não sente empolgação com essa pessoa que está do lado, é que há muito tempo está pensando coisa que não é boa em relação a essa pessoa. Então, eu preciso exatamente mudar o que eu penso em relação a essa pessoa. E preciso desenvolver bons pensamentos, porque se eu escolhi essa pessoa e Deus fala que é para eu me alegrar com essa pessoa até o fim da minha vida, então eu preciso manter esse sentimento dentro de mim. Exatamente cultivando boas coisas e pensando boas coisas. Então, a ligação amorosa, Dr. Marshall, no seu livro Eu Te Amo, Mas Não Estou Apaixonado por Você, ele trabalha com algumas coisas que alimentam essa ligação amorosa. Primeira coisa é ouvir. Bom, as mulheres hão de convir comigo que poucos homens sabem ouvir. Mas os homens hão de convir comigo que ouvir a mulher por tanto tempo não há quem aguente. Então, nós temos que achar um meio tempo. As mulheres gostam de falar, vão tentar abreviar mais. E os homens que não gostam de ouvir vão se esforçar para ouvir. Porque é importante o ouvir para desenvolver e para manter uma ligação amorosa. Voltem um pouquinho atrás. Quando você começou a se apaixonar por alguém ou por essa pessoa que você está casado, você não gostava de ouvir horas? E parecia aquilo música para o seu ouvido? Ai, ela é tão inteligente. Gente, a opinião dela. E ele, então? Ele repetia a mesma piada 5 vezes e você ria 5 vezes, sem fazer força. Hoje, só dele suspirar que vai contar a piada, você faz assim, não, 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 essa piada não. Né? Então, ouvir é fundamental. Quem ainda não casou, veja se o seu namorado, a sua namorada sabe ouvir, porque isso é fundamental para o seu relacionamento. Na continuidade, além de ouvir, compartilhar. Irmãos, existem pessoas extremamente independentes. Haja visto os solteiros. Entra, sai, não quer falar para ninguém. Quem mora ainda dentro de casa, a mãe sai correndo atrás. Onde que você está indo? Que horas que você volta? Não, não, não. são pessoas extremamente independentes e casam e acham que vão manter essa relação. Ou o inverso, aquela pessoa extremamente dependente. Sem você eu não vivo, se você não me falar, liga para mim. Que sufoca o outro. Nós precisamos de uma relação interdependente. Eu compartilho com você porque eu te amo, porque eu quero compartilhar, porque eu quero que você faça parte da minha vida. Então, você vai compartilhar contando os detalhes do teu dia, os detalhes do teu sonho, e aquela pessoa sente participando com você, dos teus progressos, da tua vida, do teu caminhar. Quem não compartilha com seu cônjuge está perdendo a oportunidade de estar nutrindo essa relação amorosa. Na continuidade, ser generoso. Não é difícil imaginar o que é ser generoso. No caso, o marido chega em casa, a esposa ainda não chegou, ele olha aquela montanha na pia, ele vai pensar, ela boa oportunidade para ela meditar enquanto lava a louça. Não, isso não é ser generoso. Ser generoso é ir lá lavar a louça, quando a esposa chega, amor, você lavou a louça. Agora sobrou tempo, vamos ficar os dois juntos. Ser generoso com o marido é, de repente, ficou uma tarefa chata para ele fazer, digitar um relatório, a esposa vai lá, digita. Quando o marido vê, amorzinho, eu sei que digitar é enfadonho para você, eu digitei. Você percebe como que a gente pode ser generoso com o outro? Surpreendendo nas atitudes e fazendo aquilo que é difícil para o outro. A outra coisa, tocar. A ausência do toque no relacionamento conjugal dá uma cisão muito grande. E é incrível que quando a gente se ressente, é a primeira área que a gente evita. Não, eu não quero saber. Para, vai para. Não quer. E o homem é mais fácil, né? Ele esquece logo. Ele mete na lixeira o problema que tem. A mulher não, ela quer discutir relação. E aí já corta o contato físico. Não, gente, discute relação, mas continue encostando. Uma coisa não altera a outra. Eu acho muito bonito lá em Coríntios, na Bíblia, chamando em versículo 7, 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, para que se dediquem à oração. E lá na frente diz, para que Satanás não os tente. E eu ainda aprofundo, gente, o relacionamento íntimo em um casal, é relembrar a aliança que um homem tem com uma mulher. Então, nós não devemos nos ausentar e evitar o toque. E não é só o íntimo, gente. É todo o tempo. É dando a mão, é fazendo cafuné, é pertinho do sofá. Eu lembro de um rapaz que ele estava namorando. E ele estava namorando uma moça que não gostava nem de pegar na mão dele. E a linguagem de amor dele, para piorar, era o toque. Aí eu olhei para ele e disse assim, escuta, você está querendo casar com essa moça? Ele, por quê, Silvana? Você acha que não vai dar certo? Eu disse, eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque se a menina hoje, que é tua namorada, não quer te dar a mão, imagine depois de uns 5 anos casado, vai estar chutando pelos corredores. Então, você precisa ver, a pessoa que está do seu lado, é uma pessoa carinhosa, é afetiva, você é casado? Toque nessa pessoa que está do teu lado, faça cafuné, dê aconchego, isso é importante para a relação entre o casal. Na continuidade, apoiar. O que significa apoiar, gente? Se sentir ouvido, se sentir compreendido. Eu lembro de uma frase que diz assim, que o verdadeiro amigo é aquele que você consegue pensar em voz alta. E quantas vezes a mentira entra num relacionamento de um casal porque um dos dois tem medo de pensar em voz alta? Tem medo até de conversar. Eu sei de uma batida de carro de uma mulher que ela começou a chorar, tremer. Aí a pessoa chegou do lado dela e disse assim, se acalme, ninguém morreu. O carro está bem. Ela disse, ninguém morreu, porque ainda não falei com meu marido. Porque ela estava morrendo de medo de contar para o marido que a próxima vítima era ela. Porque ela tinha medo de contar para esse marido. Ela não podia compartilhar a fraqueza, um erro dela. Porque o marido era um leão. Então, não, imagina, eu bati o carro. A primeira pessoa que eu tenho vontade é ligar para o meu marido. Amorzinho, olha, amor, eu bati o carro. Tudo bem, querida, relaxa. Você está bem? Estou bem. Ah, então tá bom. Então, carro, isso a gente repõe, coloca. Ai, que sonho ter um marido desse, né, gente? Ó. Continuidade, gente. Rir juntos. Gente, como é bom rir junto. O Marcos, eu lembro, em casa, quando ele faz alguma besteira, ele vinha para casa, contava para a gente rir um monte, né? Aí o Davi virou um dia assim para ele, pai, vamos fazer o seguinte. Errar, a gente até entende. Mas você não precisa espalhar, pai. Se erra, fica quietinho. Mas qual que era a alegria do Marcos? Era a gente vir e rir junto. Sabe, então, a gente se divertir, sabe, ter aquela piadinha do casal, aquelas coisas assim que um olha para a cara do outro e quá, porque a gente sabe do que está falando. É trazer humor para dentro da relação, aquele clima em casa, ser um lugar em que as pessoas gostam de estar. É bom estar em casa porque a gente aprende a rir. Mas começa rindo de você, né? Porque é bom rir do outro. Mas começa rindo de você. Fala das tuas coisas. E a outra coisa, me esforçar. Aí essa eu li ontem. O que é me esforçar, gente? Seria um esforço extra, como suportar a sogra. É um esforço extra. Ontem, gente, essa eu tenho que contar para vocês. Eu lia reclamações que as empresas recebem. E era uma reclamação que a Souza Cruz recebeu de um rapaz. Tenho recebido informações públicas, e creio que é de conhecimento de vocês, que o uso contínuo do cigarro causa câncer. Eu tenho uma reclamação que, apesar da minha sogra há muitos anos estar fumando, por enquanto não apareceu nenhuma enfermidade. Gostaria de saber se existe algum outro cigarro mais nocivo, porque eu, pessoalmente, tenho comprado 3 carteiras para ela. Mas, gente, isso não é esforço extra. Comprar carteira para ver a sogra morrer. Mas amar a sogra para demonstrar afeto para sua esposa. Ou amar a mãe dele para demonstrar afeto por ele. Ou seja, eu te amo, eu estou andando mais essa milha. Eu, pessoalmente, estou com a minha mãe que está muito doente. Então, semana passada, eu dormi 2 dias fora de casa. E o Marcos tinha recém-chego do retiro dos pastores, estava com saudades. Ele disse, tudo bem, Sil. E eu sei que foi tudo bem, foi um esforço extra. Essa caminhada, você saber que essa pessoa que está do teu lado, você pode contar com ela, nesse esforço extra. E quando isso não acontece, o que acontece com o relacionamento do casal? Ele passa para aquilo que nós chamamos de consideração afetuosa. Consideração é muito semelhante ao que sentimos por nossos pais, filhos, irmãos e melhores amigos. É um sentimento não condicional, eu gosto. E aí, esses casaizinhos que se separam e continuam amigos. Sabe, a gente descobriu que a gente nasceu para ser irmão, não marido e mulher. Não, isso é um erro, gente. Por que cai na consideração afetuosa? Porque vocês pararam de alimentar. E, principalmente, pararam de ter contato físico e pararam de respeitar o outro na sua individualidade. Por isso, passa para consideração afetuosa. Você vira amigo da pessoa que está do lado. Não é mais marido, já não é mais mulher. Então, nós temos que manter e sustentar a nossa relação. Então, o nosso desafio de hoje, gente, é, em cima de tudo isso que a gente falou, quais coisas dessas você está precisando incrementar na sua relação a dois? Ouvir mais, tocar mais, apoiar mais, dar um esforço extra mais para essa pessoa? Você consegue pensar em você? Ou ainda você está falando, não, ele não faz isso, ou ela não faz isso? Agora é um momento pessoal contigo. Eu quero fazer diferença no meu relacionamento. E depois de 3, 4 semanas, gente, pessoas que não têm Cristo Jesus e que começam a ter essa atitude, começam a ver mudança no seu relacionamento. Imagine nós, que temos o Espírito Santo de Deus, a fonte do amor dentro da nossa vida, que diferença que não vai fazer no nosso relacionamento de casal, se eu resolver ser instrumento de promoção do amor dentro do meu casamento. Então, nosso convite agora é esse. Não importa o marido, não importa a esposa, importa você. Até que ponto que você está disposto, Silvana? Eu estou disposto, diante do Senhor Jesus, a ouvir mais. Vamos até dar uma recapitulada. Está aí no boletim de vocês. a ouvir mais, a compartilhar mais, a ser mais generoso, a tocar, a apoiar, a rir mais juntos e a me esforçar de uma forma extraordinária. Se você tem esse compromisso, nós queríamos estar orando com você. E nós queríamos estar convidando você a vir à frente realmente para a gente estar orando, porque nós cremos, irmãos, que é em cima de decisões, é em cima de convicção pessoal diante do Senhor, é que as mudanças vão acontecer. Não é em cima de romantismo, de uma fantasia, que as coisas ocorrem. Isso é em novela e filme, gente. Na vida real, vai depender de uma disposição pessoal sua. Então, eu queria te convidar. Vem à frente para a gente estar orando. Eu me comprometo a estar desenvolvendo esses itens no meu casamento. Não porque ele está ruim, mas porque eu quero que ele fique melhor. Eu quero estar renovando o meu casamento. Então, eu te convido, vem à frente para que a gente possa estar orando junto com você. Alguns pastores, alguns líderes de casais vão estar orando. E nós gostaríamos que você viesse. Vem à frente, não tema. O grupo vai estar cantando amém. Pode vir à frente. Nós vamos estar orando com você aqui à frente. Amém. Amém.
Quero consagrar meu lar a ti. O nosso futuro para ti ser.
Jesus, Senhor, essa não é só a minha oração, mas a oração de cada pessoa que veio aqui à frente, Senhor. Pai, eu te peço realmente que através do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a cada um de nós, a dia, Senhor, estar se consagrando, mas para Te servir, Senhor. Pai Santo, que a indiferença do cônjuge, Senhor, que às vezes aquela palavra tão severa, aquela atitude, Senhor Deus, não venha esmorecer o propósito, Senhor. Esse propósito, Senhor Deus, é firmado como aliança diante do Teu altar, na certeza, Senhor, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor vai conosco, Senhor Deus. Senhor Deus, louvado seja, honrado seja o Teu nome em cada lar, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame, Senhor Deus, uma bênção específica, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui, Senhor. E Pai, desde já, Senhor Deus, converte o coração desse cônjuge, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, Senhor. Porque é no nome de Jesus e é nessa dependência, Senhor, que nós estamos nos colocando diante do Teu altar. Amém, Senhor. Irmãos, vocês vão estar recebendo um ímã de geladeira. E esse ímã de geladeira tem "eu me comprometo" e tem exatamente esses itens para que a gente não esqueça. Então vocês vão estar recebendo e leve, coloque num lugar bem visível. E creiam, honrem a Deus em cada atitude. Isso vai ser um culto agradável ao Senhor.
Quem pegar o ímã, já volta. pode voltar para o seu lado. Pegou o ímã, a geladeira pode retornar.
Frutificará a tua presença.
Que toda a congregação ficasse em pé. Queria orar agora pelos demais. Tivemos casais aqui e agora quero orar pela igreja em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo momento de consagração e renovação de propósito que tivemos essa noite, mas também quero colocar, Senhor, aqueles que ficaram, que são, às vezes moram só, ou aqueles que estão separados, aqueles que são viúvos. Mais do que nunca, cumpra a tua